Meu nome é Rafael PS e o PS não é de Photoshop.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Meu nome é Rafael P. Troco.
Ai. Termina.
Hã?
Terminou?
Não, na verdade eu ia falar que todo Rafael é foda.
Tá, termina essa parte então. Ana, cortar essa parte na edição.
É assim que vocês fazem?
Não! Não, eu fiz de zoeira, porque eu não vou contar. Eu sou a Ana Cariani e eu já tive vontade de matar o Rafael fotografando o casamento comigo.
Ô, louco, eu não sabia.
Rafael
dessa.
Convidado, né? Tem que falar, Rafael convidado.
O quê? Não, é o Rafael PS.
Então, o convidado.
Ah, sim. Não, eu nunca fotografei com você.
Ainda bem.
Vou falar PS e Petroco, pra não ter confusão.
Mas eu não vou conseguir te chamar de PS, velho. Rafael, Petroco é Petroco.
Tá bom, então, fechando.
Toma as suas mensagens.
As mensagens?
As mensagens. Bom, e começamos estes, né? Recados.
É que eu achei que ia ter um
só. É, estes dois. É, o primeiro é que, como eu disse, como escrevemos no Facebook do Papo de Fotógrafo, empresas inteligentes patrocinam programas inteligentes.
É,
né?
Muito.
A 46 Graus continua patrocinando este programa. E para você que não sabe o que é 46 Graus, além da temperatura, é um
que
site.
Só faz lá em Roraima, 46 Graus.
É. Ou no Acre, onde está o nosso ouvinte lá.
Que a gente não sabe quem é, que o Sem Noção ainda não veio falar com a gente.
É. 46 Graus é uma plataforma, né, para você, fotógrafo, que não manja nada de internet ou quer facilitar o seu trabalho na internet, fazer o seu site de forma simples, fácil e super bacana. E a 46 Graus, como sempre, surpreende a gente, né? A primeira vez que se surpreendeu foi patrocinando esse programa, quando disse que ia patrociná-lo.
A segunda vez foi quando a gente descobriu que o Miguel era baixinho.
E que ele usava óculos.
E que ele usava óculos.
Né? E agora... Além das melhorias que a gente já anunciou nos outros episódios, que era o Index para a seleção de fotos dos clientes e também para quem quisesse mostrar o álbum para o cliente ter lá um espaço para poder fazer isso, eles vieram com mais uma novidade, né?
Manda.
Para quem tem a conta gratuita, aumentou o armazenamento.
Olha só que beleza.
Que beleza, né? Você pode testar lá com mais fotos e pode colocar até 2 álbuns para visualização lá, isso no plano gratuito, para aquele que tem o nominho da pessoa, igual a gente faz nas propagandas, nome da empresa, .46graus.com, né? Bem bacana para quem tá aí começando e não tem dinheiro para contratar um plano.
Exatamente.
Mas quem já tinha um plano pago também teve várias melhorias, aumentos de espaço e conteúdos e visualização em alta, download em alta. Esses caras estão investindo muito, né, assim, para o fotógrafo. Então, todas as necessidades que a gente tinha, eles estão criando lá. Para quem tinha um plano,
na verdade, a
melhoraram.
Gente também inventa necessidade, eles também fazem.
É, exatamente. Bom, para os planos gratuitos, coisas novas, espaços novos. Para quem já tinha um plano lá, melhorias automáticas, então você nem percebeu, já estava lá. Tudo melhor, com mais espaço, mais opções, mais recursos. E planos que você pagava R$35, tinha 5 mil imagens para colocar, agora você paga R$35 e tem 21 mil imagens para adicionar lá.
É foto pra caralho. Até para quem faz bagaralho. Casamentos.
Exatamente, se for Alexandre, meu amigo, ele ocupa isso aí com um casamento só.
Assim, tirando alguns casos.
Enfim, melhorias lá pra galerinha. Quem não tiver R$35 pra pagar fazer um site profissa, tá precisando correr atrás de serviço, né?
É, eu ia falar que eu acho absurdo, né? Mas
Mas tá aí. Vai lá, entra lá, 46graus.com, conheça tudo isso que a gente falou, faça seu site e boa sorte. Boa sorte não, boa sorte não, boa sorte não. Boa sorte não, bom trabalho. É. Né? Porque se você faz um trabalho direitinho, não precisa de sorte. É competência.
A gente tá sem mensagem hoje, você tá se estendendo, né?
Não, eu tenho o segundo recadinho, então.
Então vamos pro segundo.
O segundo recadinho é curto. O nosso colunista, Rubens Vieira, que anda meio ausente, né, que esqueceu um pouquinho de postar algumas coisas, tá preparando uma surpresa aí durante essa semana. A gente não pode contar o que é. Ele só disse pra gente avisar, pra vocês ficarem de olho, que em breve no YouTube, provavelmente na terça-feira de manhã, ou na terça-feira próximo do almoço, ou depois do almoço, tem coisas novas, e que a gente depois também vai compartilhar pra vocês acompanharem. Falando nisso, na verdade, se vocês olharem no topo do site, dá uma olhadinha aí pra cima no topo do site, tem um bannerzinho. Clica lá que você vai ficar sabendo o que é. Belezinha?
Beleza.
Podemos terminar os recados por hoje?
Não, tinha mais uma coisa que você ia falar. Já esqueceu?
Não. Eu esqueci. Ah!
Em breve...
Em breve, pra galerinha que estava aí já na expectativa do Edinho Brasil...
Já tá com saudade da gente.
Já está com saudade da gente, né? Das nossas brincadeiras, do Outback à noite. Em breve a editora está abrindo as inscrições. Se eu fosse vocês, eu aproveitava, fazia logo no começo lote com valores especiais.
Lote mais barato e já garante.
E já garante o lugar, porque esgota rapidinho. Muito bem, por hoje é só?
Por hoje é só, tchau.
Bom, e falando, as pessoas podem estranhar um pouquinho, porque hoje não temos nenhum nome, quer dizer, nome temos, né? É um nome super bonito, por sinal, né? Não. Que remete aos arcanjos, e... Mas de falar assim, ah, mas hoje não é nenhuma pessoa conhecida no mercado, não é um fotógrafo famoso de casamento, não é um fotógrafo famoso de moda, porque a gente resolveu dar chance a novos talentos, né, Ana? Novos talentos, a gente quer dizer não só como recém-fotógrafos, né, que tem um bom talento, novos no sentido de idade também. Pela primeira vez, a Ana não vai se gabar de ter apenas...
Puta merda, velho, verdade.
A Ana Karine já é uma tia pra mim.
Tomando seu cu.
Tá vendo, Ana? Pela primeira vez você não vai poder falar, ai, eu tenho 25.
É, no máximo eu tenho idade pra ser sua irmã mais velha, menos.
25 anos, Ana?
Eu tenho 26, você tem 20, são só 6 anos de idade, menos.
Nossa, você podia ser minha mãe, quase.
Nossa senhora! Que criança avançada, né, gente? Com 6 anos.
Enfim, nós resolvemos dar a chance às pessoas que praticamente nasceram na era digital e que escolheram a fotografia como carreira, né? Então, hoje estamos... O primeiro episódio falando com novos talentos, um novo talento. Então a gente apresenta o Rafael PS, que já se apresentou no começo do programa, e que é mais novo que a Ana, sobrinho da Ana, por sinal. É o nepotismo. Nepotismo não, nepotismo.
Nepotismo.
Nepotismo aqui.
Olha,
no programa.
Ele quer fazer a zoeira, não sabe nem falar a porra da palavra.
Ah, mas é característica do programa eu errar algumas palavras. Rafa, você apresenta, conta um pouquinho por que você escolheu fotografia.
Não,
né,
dá nem
pra
você falar assim, conta da sua história, né?
Tipo... É, não tem história, né? É no máximo uma tirinha de gibi, 3 quadradinhos.
É uma piadinha. Então, eu comecei mais ou menos com 15 anos a fotografar. 15, 16 anos, não sei certinho, não lembro.
Faz tempo, né?
Faz muito tempo. aquela história básica de todo fotógrafo que começa hoje em dia. Ah, comprei uma câmera, sou fotógrafo. Na realidade, antes de eu comprar a câmera, eu comprei a câmera
É, um pai de um amigo meu ia para os Estados Unidos, já aproveitei, já queria comprar fazia muito tempo. Aproveitei, ele trouxe para mim. Antes dele trazer para mim, eu já tinha lido todo o manual da câmera, já estava mega interessado. Sempre gostei muito de fotografia. A partir daí, eu conheci uma fotógrafa que me levou em alguns eventos infantis. Eu fui de graça mesmo, sem cobrar nada. E aí eu comecei a amar esse ramo. Basicamente é isso. Não vou...
Uma pergunta que não quer escalar. Você começou com 15 anos e aí ia mandar importar uma câmera, né? Que uma pessoa ia lá buscar e ia trazer pra você.
Isso.
É, e aí você começou a trabalhar de graça pra uma outra fotógrafa. Você era laranja, isso, então, de traficante, né? Pra conseguir dinheiro pra...
pra sobreviver.
Pra trazer equipamento. Pô, já ia mandar trazer uma câmera e começou a trabalhar de graça? O que você fazia pra ganhar dinheiro? E quem que introduziu a fotografia pra você? Seu pai já era fotógrafo ou era só algum costume da família que você acabou se interessando mais?
Então, na realidade, na minha família não tem nenhum fotógrafo. Eu não conhecia nenhum fotógrafo, não tinha contato com nenhum, não sabia nenhum nome famoso nem nada disso. Eu só gostava de fotografia. Na realidade, antes de comprar a câmera, eu fiz uma viagem com os amigos e esse meu amigo tinha uma DSLR. Meu, eu me encantei e fiquei. Eu não curti a viagem. Na verdade, eu curti a viagem, só que eu curti fotografando. Fiquei a viagem inteira fotografando. Aí eu vi que eu queria uma câmera, só que eu não tava pensando em nada profissional, assim. Aí, antes de comprar a câmera, eu já tinha lido o manual e comprei a câmera. E aí, meu, eu não sabia nem modelo de câmera, nem nada. Eu perguntei pra um técnico de informática que manjava um pouco, assim. Falei, compra a T2i. Comprei a T2i e aí eu fui, mas eu não tive nenhuma influência, não, assim. Eu sempre gostei de imagem, mas eu não tinha nenhuma influência.
E de uma certa forma, esse gosto seu pela fotografia te encaminhou para estudar fotografia? Ou elas foram acontecendo aí, por exemplo, o convite que você recebeu para fazer aniversário de criança, os eventos infantis, foi porque você foi atrás ou porque apareceu sem querer?
Então, eu fui atrás. Na realidade, como eu disse, eu não conhecia nenhum fotógrafo. Então eu tinha Twitter, né? Hoje eu não tenho mais. Mas antes eu tinha Twitter. E aí, eu não sei como, eu pesquisei no... acho que no Google ou no Twitter, eu coloquei fotógrafo, sei lá. E aí apareceu uma fotógrafa e aí essa fotógrafa que me inseriu no mundo, assim, tipo, eu me encontrei com ela, ela contou um pouco da história dela. Na realidade, eu não pedi evento pra ela. Eu cheguei pra ela e falei, eu só quero saber a sua história, porque eu quero começar a fotografar tudo. Ela falou, tá bom, vou escrever pra você. E aí ela ficou de me mandar, mas não mandou. Aí ela não tinha tempo pra escrever. Ela falou, vamos se encontrar num shopping e eu conto. Aí a gente foi no shopping Santa Cruz, aqui em São Paulo, e aí ela contou um pouco da história dela, ela falou que tinha um evento, e ela me convidou pra ir de graça. Tipo, fotografar de graça mesmo. Só pra começar a pegar experiência. Aí foi que foi. Aí eu fotografei umas vezes de graça e aí começou a aparecer os primeiros eventos infantis, assim.
E aí você fotografou festa infantil. Aí da festa infantil você pulou pra quê?
Então, eu fotografei bastante festa infantil. Aí eu conheci outro fotógrafo que fotografava casamento. Fui atrás também. Assim, eu não conhecia ninguém desse ramo. Então eu procurava no Google, o primeiro que aparecia, mais ou menos, o primeiro que aparecia, eu gostava do portfólio da pessoa, tudo. Eu, e que fosse de São Paulo, né, óbvio. Eu...
mesmo porque você não dirigia, ia ter que ir de ônibus, né?
Nossa, eu sempre sofri com isso.
Eu sempre... de dar carona pro Rafael.
Nossa, é verdade. Você e o André, né? O André,
ele, na verdade, né? É que o carro também é meu, porra.
E aí, mas era o André que dava carona. Aí eu conheci esse outro fotógrafo aí de casamento. Fiz uns casamentos com ele, assim, só que, meu, ele pagava, assim, eu tava começando, claro, mas eu pagava, tipo, R$100 e eu ficava a noite inteira sofrendo, assim.
Não valia era um estagiário num casamento.
Era um estagiário no casamento. Era tipo, ele me pagava assistente, só que eu tinha que ser como fotógrafo e tinha que garantir as fotos. E assim, esse cara tinha um trabalho bom, ele deve ganhar bem, sei lá. Mas ele era meio mão de vaca, assim, sei lá. espero que ele não ouça isso e ele não se identifique, né?
Ah, mas não, você não tá falando nome, então.
É, não,
mas
falar.
A pessoa vai saber quem que é, né?
É, a pessoa.
É isso que ele tá querendo dizer.
A não ser que você queira falar o nome em off pra gente. A gente também não vai achar ruim, porque a gente é.
Eu vou falar. Eu vou falar,
caralho, depois. A gente é curioso.
Eu vou falar, mas não agora, depois eu falo.
É, aproveitando um pouquinho dessa questão de ir em busca da experiência, durante todo esse processo, como iniciante e uma pessoa nova, você estudava para poder fazer os eventos, né? Então, você já falou que leu o manual antes de comprar a câmera. Mas uhum. E depois, como é que você fez? Durante os aniversários, quando apareceu a oportunidade de fotografar um casamento, como é que você estudou e se preparou pra assumir essa responsabilidade?
Ele encheu o saco no casamento.
Que nada, Ana. Nada a ver. Nem começa. Eu era mó tranquilo. Você que... Depois você publicar nossa foto lá, a gente cortando o bolo.
Nossa, verdade.
Você lembra dessa foto?
Foi no casamento que a gente fez com a Pri. Aí faltava pouco tempo pro meu casamento e a gente foi treinando o corte de bolo com o Rafa.
Pra ver se a luz tava boa.
É.
Aí, então, eu sempre fui muito autodidata, assim, nesse quesito de fotografia mesmo. Eu sempre fui mal na escola, mas eu sempre fui mal na escola, assim, eu sempre, não ligava muito. Mas quando eu pegava alguma coisa que eu gostava, eu estudava fundo, assim. Então, estudar fotografia pra mim é tipo prazer, eu gosto, assim. É uma coisa que me faz bem. Então, todo dia eu fico 3 horas, sei lá, 4 horas, ou estudando referência, ou estudando edição, marketing, qualquer coisa que envolva fotografia. Não,
e os pais
não necessariamente...
do Rafael achando que ele tava zoando na internet, né?
É, exatamente.
Ele tava estudando.
Eu tava estudando fotografia, assim. Então eu sempre estudei muito, assim. Eu não fiz tantos workshops, assim. Eu fiz alguns, mas agora eu tô fazendo mais workshops, mas antes eu não fazia tanto, até porque eu não tinha dinheiro pra fazer. Mas agora tá mais tranquilo. Agora eu posso fazer mais workshop que eu gosto.
Agora ele tá rico?
Não, não tô rico, não. Longe disso. Vamos ao caminho, né?
Que nada, pra fazer workshop você não precisa ser rico, você só precisa ser famoso, né, Pedro?
Né?
Ah, eu sou e não faço tanto workshop, sim.
Eu vou montar um novo podcast. Só pra... Eu não vou cobrar nada, assim. Não vou ter patrocinador. Não, eu vou ter patrocinador, mas só pra fazer
workshop.
Só
pra fazer workshop de graça, entendi.
Aí as pessoas vão achar que isso é tudo é verdade, viu?
É, não, vocês já estão ficando ricos já com isso.
Uma coisa que eu gostaria de perguntar e que pode... Deve ter acontecido muito mais nos casamentos do que no aniversário infantil. Você aparenta ser uma pessoa nova. Não sei se as pessoas tinham a impressão que você tinha só 15 anos ou 16 anos quando começou a fazer outras coisas. É, mas isso te atrapalhou no começo?
Atrapalhou sim. É, ninguém quer contratar um moleque de 15, 16 anos pra fotografar um evento. Assim, eu não pegava casamento, até porque eu não queria, né? Porque eu não tinha capacidade de pegar um casamento no começo. Mas eu pegava infantil. E às vezes isso contava assim. Isso contava... Mas assim, eu tentava não contar minha idade. Assim. Se alguém perguntasse, aí tudo bem, eu contava. Mas eu tentava deixar o máximo de barba que tivesse.
Que no caso
uns,
não é muita.
Seis fios, né? Uns 6 fios.
Não, hoje muita. Hoje eu tô com mais. Então o pessoal chuta 23, 25 anos por causa da barba. Mas se eu tiro a barba, parece que eu tenho 13 anos, sabe? Então é meio embaçado. Mas no começo, assim, até como assistente, o pessoal perguntava: meu, quantos anos você tem? O que você tá fazendo aqui, sabe? Tipo, trabalho infantil, assim.
É, exatamente isso que eu ia falar. Deu 10 horas, eles falam pra você ir embora, né?
Deu 10 horas, meus pais vêm me buscar, né? Tipo isso, mas agora não tenho mais esse problema, não. Ah, que agora, tipo, acho que o trabalho vai se consolidando, tudo, e o pessoal vai vendo que é mais sério, né?
Uhum. E no começo, por exemplo, quando você começou a entrar em contato com outros fotógrafos, existia essa barreira também pra quem tava te chamando como assistente, por exemplo, no caso do casamento? Foi fácil, assim, ele aceitou numa boa idade... ele pediu pra analisar o que você já tinha feito no aniversário infantil. Como é que foi pra você conquistar esse espaço na equipe?
Ah, então, é... na realidade, quando eu queria começar a fotografar casamento, que teve uma época que eu falei, casamento é o que eu quero pra minha vida. Aí depois eu descobri que não, mas tudo bem. É... quando eu queria, eu separei todas as minhas fotos, assim, e fiz um videozinho, assim, bem, bem amador, mas um videozinho com as fotos e uma música. Porque a música impacta bastante, então... as fotos podiam não ser as mais lindas, só que a música era legal. E aí eu consegui vender meu trabalho assim. É, vender meu trabalho com esse videozinho aí. E eu não tive que procurar muitos fotógrafos. No primeiro mesmo, o cara já topou. Tudo bem que ele pagou R$100 no evento, né? Mas até aí... e assim, ele pagava R$100, só que ele cobrava como um fotógrafo principal. Então eu tinha que ter todas as fotos. Era bem embaçado isso.
Essa foi sua primeira experiência?
Isso, com fotografia de casamento. Aí depois fotografei um pouco a Ana, né?
Que não adiantou porra nenhuma na vida.
Por quê? Oxe.
Você, tipo, não fez muita diferença na sua vida?
Fez sim. Não, fez mesmo, pior que...
ele descobriu que ele não queria mais fotografar casamento.
Ele descobriu que não queria casamento.
Falei, não, exatamente, é tipo, não, isso eu não quero pra minha vida. É, vou procurar outras áreas.
O menino, gente.
Não, era muito legal, eu me divertia muito.
Então, pelo menos fazer. Alguma vantagem tinha, né? A gente se divertia.
Nossa, a gente ia. Meu, Ana, você lembra daquela vez que, tipo, a noiva tava pra entrar e o menininho apoiando um vaso de vidro, tipo, de 1,5 metro de água dentro. E o vaso caiu no meio da... O vaso ficou balançando e caiu no chão, quebrou tudo. Na entrada da noiva. Você lembra disso?
Só coisas que só o casamento faz pra gente, pela gente.
Nossa, que embaçado. Esse casamento foi engraçado. Eu não torço pela infelicidade dos noivos, mas sei lá. Esses fatos são engraçados.
É, uma coisa que eu ia até te perguntar. A gente tá falando que você resolveu não fotografar mais casamento. É, quanto tempo, né, você passou fotografando casamento, desde quando você... com que idade você começou, na verdade? Uhum. A fotografar casamento, quanto tempo você fotografou o casamento e quando você percebeu que não era... você gostava da fotografia, mas não era isso que você queria levar como carreira fotográfica?
Então, é que o casamento tem aquela coisa de ser muito estresse, corre para um lado, corre para o outro. Vocês sabem melhor do que eu isso daí, né? Tipo, ah, não pode perder nenhuma foto, ah, tem que fazer backup 30 mil vezes da mesma foto pra não perder. A noiva fica enchendo o saco pra pedindo as fotos. Então isso é bem embaçado, né? Isso já me incomodava bastante, assim, me deixava tenso, me fazia mal isso daí. Porque era sempre assim, né? Tipo, não é uma noiva, são praticamente todas as noivas que ficam tensas e você fica tenso no casamento. Tudo bem que eu me divertia bastante com a Ana, mas sempre tem aquele momento de tensão, assim, que não pode perder nenhuma foto. Então, eu não gostava muito disso. Eu fotografei durante mais ou menos uns 2 anos, acho. Sei lá, alguma coisa assim. Acho que um dos últimos foi com a Ana, se bobear.
Deve ter sido.
Porque eu não publiquei mais nada de casamento depois, assim. Na realidade, eu não publiquei nem os... depois que eu percebi que eu não queria mais casamento, eu parei de publicar casamento, assim. Hoje aparece pouquíssimo, assim, aparece, sei lá, 1 a cada 4 meses, assim. Mas eu não faço.
Um que você diz aparece é pedido de orçamento.
Uhum. Mas eu não tô fazendo, não. Vamos ver, com o estúdio...
Você precisa pagar as contas, né?
Tem que pagar as contas. Você calcula o custo que vai ser o estudo por mês, você pensa 2 vezes antes de recusar qualquer trabalho.
É, mas e aí, quando é que você foi, que você percebeu mesmo, que você falou, meu, não é isso que eu quero fotografar, eu quero buscar uma outra área?
Ah, foi com a Ana mesmo, brincadeira.
Olha que filho da puta.
Foi com a Ana. Quando eu fotografei o primeiro casamento com a Ana, eu falei, porra, isso eu não quero. Pelo menos não com ela. Brincadeira.
Nossa, velho. Ainda bem que eu também não faço mais casamento, né? Senão eu tava fodida.
Nossa. Não, porque é que, meu, eu não sei, eu não lembro do momento certo, assim, mas eu lembro que eu ficava muito estressado, assim, que eu tinha que entregar as fotos e depois o cliente demorava, tipo, 1 ano pra escolher as fotos. Era meio tenso, assim. Meu, eu tenho álbum de casamento até hoje pra fazer. Isso é uma praga que não sai, sabe? meu, faz 2 anos que eu fiz o casamento, eu tenho álbum pra fazer. O cliente mandou as fotos, tipo, semana passada, falou: oi, quando que você vai mandar a diagramação já? Meu, demorou 2 anos e quer o álbum em 1 semana, sabe?
É, isso aí acaba sendo uma...
Isso é padrão.
É, padrão do mercado, né?
É característica.
É muito estresse, eu não consigo trabalhar assim. Acho que a fotografia quebra um pouco o prazer da fotografia quando você fica muito estressado, assim. Eu gosto mais de ir de boa nos meus ensaios, não ter hora, ter um prazo pra entregar, mas é ser mais tranquilo, assim, e ter uma coisa que eu gosto mais, fazer uma edição mais avançada, assim, nas fotos, do que editar várias, sei lá.
E nesse período, quando foi a primeira vez que você assumiu, né, o seu primeiro contrato, assim, que você falou assim, agora eu posso, ou alguém te procurou e acabou calhando de você e falou assim, eu preciso me desvincular, não ser mais assistente, né? Agora eu sou maior de 18 anos, eu posso ter uma empresa.
Agora eu posso.
Agora eu posso votar, né?
É, agora eu já posso votar.
Quando é que você assumiu o primeiro contrato e falou, agora eu vou... Como é que assim, foi essa...
Foi logo depois que eu fiz alguns eventos, assim, uns 8 eventos de graça, de infantis, né? Antes, o meu primeiro contrato foi aniversário infantil mesmo. Então, depois de uns 8 eventos que eu fiz de graça, e mais uns 2, assim, que eu fiz de graça, só que sem contrato, sem nada, aí sim eu fui fazer meu primeiro contrato. Mas, sei lá, eu já não quero mais essa parte de eventos, assim, não me interessa mais.
É, aproveitando que tem alguns ouvintes também estão começando, né, e você já passou por isso, e passou novo por isso, porque começar com 15 anos e com 18 já tá trabalhando por conta, e fazendo assim, é uma coisa que acontece muito rápido, e antes da hora a gente acaba imaginando quando a gente fala de trabalho. Quando você foi fazer o seu primeiro contrato, você já estava pensando em ser fotógrafo profissional, porque aí a partir desse momento você está vendendo o seu serviço, né? Você está recebendo para isso e vai se sustentar com isso.
Sim, sim.
Você foi atrás de saber como era um contrato, pediu ou para algum fotógrafo que você já tinha prestado serviço, um modelo, para fazer o negócio direitinho? Ou foi criando a sua cabeça, criou o seu próprio sistema e foi atrás? Como é que você se preparou para ser o autônomo, né?
Então, eu pedi para uma fotógrafa que é advogada e ela tem contrato já, ela trabalha com isso, e aí ela me mandou o contrato dela, só alterei mesmo. E aí eu li só para saber o que eu tinha direito e o que eu tinha dever.
Aí, tipo, onde você pode se dar bem e onde você pode se dar mal.
Exatamente. Falei, tem que entregar em 30 dias? Não, vou botar 40. Aí eu botava 40. Aí, tipo, não sei o quê. Aí eu mudava, assim. Eu fiz umas alterações básicas. Só que, como tem o contrato tem várias estruturas, assim, de cláusula, de não sei o quê, eu meio que mudei por só os números, assim. De entrega, de multa, dessas coisas. Eu coloquei mais me favorecendo, pra falar a verdade. Eu, na verdade, nem sei se isso pode na Lena, mas eu fiz isso.
Quer dizer, você pediu ajuda. Né, mas...
O cliente assinou, eu assinei, tá tudo certo.
Mas às vezes, a gente tá brincando aqui, mas é uma coisa séria, né? É uma coisa que... Por mais que seja só alterar, mas eu só alterei a data, aumentei o prazo. Tudo bem, aí é um período seu. Mas a alteração de contrato, quando alguma pessoa pega algum modelo, é importante que ela entenda e que vá atrás para modificar de uma maneira que não prejudique nem ela, principalmente, sim, né? Mas que também não tenha nenhum problema para o cliente, porque, vamos dizer, você começou sua carreira... Provavelmente os primeiros trabalhos que você pegou foram todos indicações.
Sim, sim, sim.
E se houvesse algum problema com alguma dessas pessoas, a indicação não seria positiva. Então, e você não teria continuidade no trabalho.
É, muito importante isso. É, no começo de carreira, você não tem espaço pra fazer besteira, assim. Porque se você fizer besteira no começo de carreira, eu acho que... Meu, é porque assim, você começa com um grupinho de uma família que uma pessoa te contrata. Aí essa família te conhece, pelo menos comigo foi assim. Essa família te conhece e aí a família começa a te chamar também. Não só essa pessoa que te contratou, mas a família. E aí começa a ser assim. Aí você publica no Facebook, aí alguém vê e te contrata. Aí a segunda família começa a te chamar. Porque evento infantil, é, querendo ou não, tem todo ano, né? Assim, tem... Eu não consigo me desfazer de uma família que eu fotografei o batizado. São gêmeas, duas meninas gêmeas. E eu fiz o batizado delas, depois eu fiz o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e agora tem quarto ano, quinto ano, sei lá. Alguma coisa assim. Então, uma vez que você pega um cliente e consegue manter ele, fazer um bom trabalho pra ele, ele ficar feliz com o trabalho, meu, você vai ter trabalho garantido todo ano, né?
Você só deu azar com essa família aí, né?
É, exatamente.
Na Elas verdade, são gêmeas, nasceram no mesmo dia. Então exatamente. Você só faz uma vez por ano.
E não cobra mais por isso, né? É. Devia cobrar, né? Tem fotógrafo que cobra. Fotógrafo que cobra, não. Tem fotógrafo que cobra, por exemplo, se tem um evento infantil com duas crianças diferentes, assim. De dois pais diferentes. Sabe? Que divide o buffet, assim. Uhum. Tem pessoa que faz isso.
Tem que ter um adicional, né?
É, tem que ter um adicional, né?
Ó, é tantos reais por uma, mais 20% pela outra.
Sim, sim.
É. Casamento duplo, você cobra duas vezes.
É, não, eu acho que duas vezes não, mas também 20% não. Tem que ser uns 50% aí, eu acho. Não sei. Eu cobraria uns 50%, 60% a mais. Não sei.
Só, você economiza só nas protocolares, né?
Sim, sim. Não.
Que é uma família repetida.
Ah, uma família repetida?
É, num casamento é. Se é um casamento duplo, por exemplo, de irmãs.
Ah, sim, sim.
É, a família. Fez? É, a família é. Das noivas são a mesma, então.
São a mesma?
É.
É a mesma.
Não, as famílias.
Pronto, né? Começou o show de português aqui. O que é pior de português aqui?
Hã?
Eu não sei.
De vocês dois, quem que é pior?
De português? Depende, de falado talvez sou eu.
É, o Petro que tem problemas de dicção.
Ah, é? Eu também tenho. Mas agora
dicção,
eu
dicção não, problemas de dicção não. Tenho problemas de concordância verbal.
Concordância?
É, isso aí. Não, é que às vezes a palavra sai errada, palavrão, por exemplo.
Então, mas isso não é dicção.
Palavrão é dicção, sim.
Não é dicção, não, senhora.
É o quê, então?
Dicção é a força e a forma com que você fala. E não a palavra escrita, falada errado. Isso não é dicção.
Tá bom. Então você fala errado também.
Por exemplo, minha professora de português que dava teatro pra mim, assistiu um vídeo nosso. Aí ela falou assim, ô, Rafael, bem que você podia falar pra sua amiga fazer teatro, hein? Porque você é ruim pra falar no microfone.
Nossa.
Porque você tem problema de dicção.
E hoje você tem um podcast de fotógrafo.
É.
Que ironia, né?
E mesmo se ela tem problema de dicção, ela fala pra dentro.
Pra dentro.
É. Como que você descobriu o outro mundo da fotografia, que é o que você faz hoje, assim? Tipo, você viu que o mundo da fotografia não era só casamento, não era só festa infantil.
É melhor ele contar o que ele escolheu fazer, né?
Não, primeiro eu quero saber o processo, depois ele pode falar o que ele faz. A pergunta é de quem? A pergunta é minha.
Meu Deus. Barraco. É só pra dar mais audiência isso.
É DNA no ratinho.
O pessoal gosta. Nossa. De um barraco.
É, então.
Então, assim, eu comecei... Eu vou ter que falar do Leandro Neves agora. Eu comecei a seguir um fotógrafo que chama Leandro Neves, assim. Vocês já entrevistaram ele.
Por acaso, né? Por acaso.
Por acaso, vocês já entrevistaram ele. Ele é bem famosinho. Quem não conhece o trabalho dele pode procurar aqui, que é bem legal. E aí eu comecei a seguir o trabalho dele e comecei a me encantar cada vez mais por retrato, por... por foto. Ele viajou, então ele fazia umas fotos de viagem muito loucas, assim. E eu comecei a me interessar por isso, assim. Pelo estilo de vida também, eu me identifiquei bastante. Aí eu falei com ele. E ele é um cara muito acessível. E aí eu fiz um workshop dele, dois workshops dele, e a gente acabou ficando amigo e eu comecei a seguindo cada vez mais o trabalho dele. Inclusive, é aniversário dele hoje, domingo, que a gente tá gravando hoje. É, Ana, depois você coloca a musiquinha de parabéns pra ele.
Eu vou pensar no seu caso.
Então coloca. É, hoje à noite, né, aliás, porque você vai editar amanhã cedo. Então hoje é aniversário dele. E aí eu comecei a seguir ele, fiz uns trabalhos com ele, ele acompanha uma campanha da Comgás. E agora recentemente uma da Unimed. E aí eu, meu, quando eu comecei a ver o estilo de vida que era fotógrafo de retrato, fotógrafo de publicidade, meu, aí eu me apaixonei. Eu falei, é isso que eu quero. Vida boa, né? Vida boa, dá dinheiro, entendeu? Então não tem estresse.
Deixa ele ouvir isso.
Brincadeira, assim, tem muito estresse nessa parte, principalmente de publicidade, tem muito estresse. Mas vale a pena, é um estresse que vale a pena. É uma coisa que eu gosto de fazer. Financeiramente é bom. E tipo, isso me incentiva a estudar cada vez mais, assim, pra conseguir chegar em clientes grandes e etc.
Mas você chegou nessa área porque foi aquele momento que você falou: não quero mais fazer casamento, deixa eu procurar outra coisa.
Na realidade.
Que já era publicidade ou outra coisa, você foi a esmo e achou a publicidade?
Não, ou caiu no teu colo, né? Tipo, tem essas também.
Sim. Assim, eu sempre busquei muito o que eu queria. É assim, muito, assim. Tudo. Nada foi meio que caiu no meu colo. Mas eu descobri na realidade que eu não gostava tanto de evento e gostava bastante de retrato e depois publicidade, na vez que eu comecei a fazer bastante 15 anos. E nos 15 anos, o que eu gostava mais de fazer era o book antes do ensaio, pra ver minhas fotos gigantes na porta de entrada lá do evento.
Não, é uma coisa chamada ego, isso aí.
Bem ego, assim. Eu gostava de ver minhas fotos grandes, assim, do pessoal elogiando os álbuns, assim, de assinatura, isso eu gostava muito, assim. E o clima do ensaio é totalmente diferente de casamento, de coisa assim. É bem, bem tranquilo, você conversa com a pessoa, praticamente você é um psicólogo, assim, né, quando você tá fazendo um retrato. Pelo menos comigo funciona assim. E aí acabou que eu percebi que eu gostava mais dos ensaios que eu fazia do que o evento em si, né? E aí acabei fazendo comecei a fazer mais ensaio fotográfico. Aí começou a aparecer um pouquinho de publicidade. E aí eu comecei a fazer um pouco de mulher pelada também. E aí acabou levando onde eu tô hoje, né?
E falando um pouquinho de cada esquema de trabalho, né? Você falou publicidade. Mesmo assim, mais uma vez aconteceu de você ser muito novo, né? Em comparação às pessoas que estão no mercado.
Sim.
De novo, como é que foi para você entrar nesse mercado, se posicionar? Tá certo que você tinha até um certo currículo, porque você trabalhava com o Leandro, né, acompanhava ele em algumas campanhas.
A força do hábito.
É que não deixa de ser um evento, né? Fotografar uma campanha é um evento.
Uhum. É um evento.
Que dura até mais que um casamento. Nossa, em um 15 anos. Enfim, como é que foi pra você...
Você também passa fome às vezes, né?
Você passa fome também. Brincadeira. Em foto de publicidade, é o job que eu menos passo fome, assim. É o job mais legal que tem, porque, meu, sempre tem aquela mesa de café da manhã gigante, assim. Tipo de novela, é muito legal. Não é que nem evento que os caras te dão um rondelli, tipo, do tamanho da palma da sua mão, assim, ó, pequenininho. Tipo, do miolo da sua mão, assim. E ainda... fazem cara, tipo, eu tô fazendo um favor pra você, hein? Você não devia estar comendo. Tipo isso. Tipo, eu não gostava disso. Eu já passei fome em evento, assim, e eu odiava. Eu odeio passar fome. Então, quando eu descobri... Na realidade, eu parei de fazer evento, comecei a fazer mais publicidade e ensaio porque eu não passava fome.
tá aí o real motivo. A gente vai terminar o programa por aqui.
Exatamente. Na verdade é o seguinte, como o salário dos dois lados não é muito, né? Aí ele preferiu aquele que dá comida, pelo menos pra ele, vale
ele
alimentação.
Foi no, ele foi no... no
como é seria que, no vale
chama
alimentação
isso no mundo
do fotógrafo.
Corporativo? É, no...
É, o que?
No caralho.
Pelo benefício.
Isso, ele foi no benefício. O que dá a comida...
O que dá
vale alimentação.
Eu vou, certo.
Olha, vale alimentação.
Ô, Ana, se você me chamar pro casamento, ou Petroco, você também me chama pro casamento, fala assim, ó, não precisa pagar, não. Não precisa pagar. Fala assim, ó, vai ter uma mesa, uma bela de uma mesa com cheia de comida, assim, ó. Bastante comida, bastante fruta.
Vai sem pensar.
Nossa, eu vou na hora.
E, mas como é que foi pra você começar esse trabalho em carreira solo, também na publicidade, sendo uma pessoa com pouca idade e pouco nome no mercado?
Ah, sim, eu tô começando ainda, né? Publicidade ainda tô começando, ainda não tenho muita coisa. Mas o que eu já fiz, geralmente é... É indicação de diretora de arte, coisa assim. É... Tem uma loja que eu sempre faço que basicamente tem campanha todo mês. Então é bem tranquilo assim. Então sempre entra um dinheiro todo mês, basicamente. Quase todo mês, né? Não todo mês, mas quase todo mês. E aí isso, só esse essa loja aí já faz ganhar um dinheirinho, né?
Uhum. Mas como é que você foi? Como é que você conseguiu esses contatos? Como é que você entrou nesse círculo?
Na realidade, eu tenho parceria com o Luiz, né? O Luiz é o cara que tá montando estúdio comigo e ele namora uma diretora de arte. Ele namora não. Ele mora com uma. Ele já é casado, basicamente, com uma diretora de arte. E ela já tá em uma agência grande de publicidade. Então ela pega alguns freelas, e esses freelas, quando dá, a gente que faz, né? Por indicação. Mas agora tá aparecendo outras coisas além dela, né? Ainda bem.
É o famoso um trabalho chama o outro, né? Você foi lá, fez um pra ela, que foi, né? Aí alguém foi lá, viu, pediu uma indicação, e,
sim,
entre aspas, a sorte dos caras te encontrarem.
Uhum. É, assim, tem que... Na realidade, eu tento no máximo, assim, não contar com a sorte. Eu tento sempre não contar com a sorte.
Uhum, ir atrás.
É, ir atrás. Mas, assim, eu nunca espero nada, assim. Se eu quero uma coisa, por exemplo, se eu quero começar a fotografar publicidade, meu, vou começar a fotografar de graça, eu não tô nem aí. Assim, pra empresa pequena que tá começando e também quer... Até hoje eu faço muito trabalho de graça. É, trabalho que me... Assim, porque a fotografia, pra quem começa a fotografar, não começa a fotografar por dinheiro. Porque todo mundo acha que fotógrafo é tudo pé rapado, que não ganha nada e... Pelo menos eu tinha essa impressão. E as pessoas que eu converso também têm essa impressão. Então quem começa a fotografar geralmente é porque realmente gosta. E aí, meu, eu tenho o maior tesão de fotografar um projeto que eu curto, assim, de verdade, que eu acredito, e fotografo de graça. E esses projetos de graça mesmo, que eu faço de graça, meu, isso me retorna de uma maneira que é bem melhor do que me pagarem em si, assim, sabe? Realização profissional, 100%.
Uhum. Mas pra você, assim, vamos dizer que você faz um trabalho com o Leandro, né, que... Já é um trabalho renomado, existe uma estrutura imensa para atender ele quando ele precisa. Uhum. É, ele tem todos os recursos disponíveis quando ele precisa. E aí você vai fazer um outro trabalho que não é de um cliente tão grande, não é tem uma produção tão completa. Como é que você se sente e como é que você se prepara para não depender dessa estrutura que tinha No trabalho do Leandro e que você precisa desenvolver no seu?
Assim, os clientes que me procuram, eles pagam pelo que eu faço, né? Não pelo que vê eu fazendo com o Leandro, nem nada disso. Então, eu consigo produzir, por enquanto não tive problema de estrutura, não tive problema de nada, mas eu consigo produzir os trabalhos que me contratam de acordo com o que me pagam, tranquilamente. Eu nunca tive problema, não. E se, assim, na publicidade, você não precisa ter uma estrutura você precisa ter uma estrutura grande, mas se você pega um trabalho maior, pode reparar o Leandro. O Leandro, por exemplo, ele pega um trabalho maior, ele não vai chamar um monte de gente desconhecida. Ele vai chamar a diretora de arte que ele conhece, vai chamar a produtora que ele conhece, o maquiador que ele conhece, o cabeleireiro que ele conhece. Ele vai chamar os amigos dele que ele conhece, confia pra fazer assistência, pra ajudar ele, fazer a luz, etc. Então, tem a Erika também, que é a mulher dele, que ajuda ele muito, assim, tipo... Meu, ela basicamente faz todo o trabalho com ele.
Até modela quando precisa.
Modela também. Meu, até eu já fui modelo do... É claro que não Deus. É claro que não foi um modelo pra ser bonito, né? A cena era a seguinte. A cena era... um carro, assim, a foto de dentro do carro com as janelas abertas, a campanha da Comgás. As janelas abertas e todo mundo suando dentro com cara feia. Aí falou, porra, cara feia, suando. Chamou o Rafael, por que não? E aí me chamou pra ajudar ele. Mas eu fiquei sabendo no dia que eu ia ser modelo.
Ele usa essa foto no workshop dele.
Usa?
Usa.
Não sabia.
Pra mostrar o quanto você é feio.
E aí ele usa no workshop de tratamento de imagem, né?
Exatamente.
Uma coisa que eu tô curtindo bastante agora é tratamento de imagens. Assim, eu tô estudando muito, tô fazendo bastante curso, workshop, essas coisas.
Mas isso também vale pra sua formação nessa área, né? De fotógrafo de publicidade.
Isso, precisa, assim. Fotógrafo de publicidade não vai ter grana suficiente pra pagar um retoucher bom, né? Tipo. Ou vai, não sei. Depende da verba. Mas, assim, pra você se diferenciar em publicidade e começar a pegar os trabalhos maiores, você precisa ter, por exemplo, o Leandro antes não tinha trabalho de publicidade. Aí ele foi viajar com a Aquinha, fez várias fotos dela, bastante retrato dele também. E ele conseguiu impressionar exatamente com essas fotos, com as campanhas da VIP que ele fez. E aí sim começaram a chamar ele. Foi exatamente isso. Ele começa a tratar as imagens dele melhor, de uma maneira mais profissional, sem achismo, sem preset pronto que o pessoal baixa no Facebook lá. E aí ele começa a se diferenciar por isso. Poucos fotógrafos têm uma edição avançada, assim, que eu vejo. É difícil achar. Eu não sei. É mais na base do... Mesmo na parte de ensaio fotográfico, eventos, tudo bem, não tem como ser no Photoshop, mas na parte de ensaio fotográfico, de uma edição mais avançada, o pessoal edita no Lightroom por não saber mesmo usar o Photoshop, ou por ser mais rápido, não sei.
Eu sou tapada de Photoshop, total.
É, exatamente. Você,
tá concordando você que eu sou tapada, filho da puta?
Não, mas você faz o que mais?
Não, na verdade eu faço corporativo e evento social. Mas exatamente. Eu deveria saber mais de Photoshop, é um defeito meu.
Sim. É assim, de muitos fotógrafos, assim. Os fotógrafos não valorizam tanto a edição. Não que não valorizam, mas tem dificuldade, eu acho, não sei. Eu não sei se é isso.
Não, eu tenho dificuldade.
É dificuldade.
Eu nunca fui atrás, na verdade, pra eu aprender a fazer tratamento de imagem, manipulação, sei lá o caralho. Um tratamento mais fino, uma coisisa assim, no Photoshop. Eu aprendi no Lightroom e tô aqui, entendeu? Pra mim, não... Tá por feliz. Enquanto, não fez falta. Pode ser que faça.
Então, exatamente. Assim, pro que você faz hoje, não faz falta.
Não.
O problema é quando a pessoa começa a fazer muito ensaio fotográfico, ensaio sensual, publicidade, e não sabe. Aí complica um pouco. Porque aí o cliente vai lá e pede uma fusão básica e o cara não sabe recortar uma imagem de maneira profissional, não sabe colocar uma nitidez profissional, fazer as coisas profissionalmente, faz no achismo mesmo e aí acaba perdendo o job, perdendo o cliente por não saber a edição. A foto até pode estar boa, mas aí a edição deixa a desejar, né? Sei lá. Vejo muito fotógrafo bom perdendo ponto por causa disso, de edição, né?
E até uma coisa que é legal a gente informar, né, pra quem tá começando e pretende buscar essa área, que por mais que não seja você que faça a finalização do arquivo, né, que você não seja apenas um fotógrafo, o saber a pós-produção, como fazer esse tratamento, vamos chamar tratamento Photoshop na vez do Lightroom, é que, de uma certa forma, também te dá a base de como executar a fotografia antes de trazê-la para o computador, né?
Sim,
de saber as possibilidades do que vai poder mexer e do que você já poderia resolver antes para não perder tempo fazendo no computador.
Exatamente. Quando eu comecei a estudar mais Photoshop e ficar um pouco mais avançado, eu comecei a pensar diferente fotografia. Comecei a pensar luz, textura, cor, tudo diferente. E isso faz uma diferença grande, assim. Você pensa, os highlights dessa foto... as altas luzes da foto, as sombras dessas fotos, onde vai clipar, onde não vai. Então isso faz uma diferença grande, assim. Antes, pra fazer a foto mesmo, pra você economizar tempo na pós, né? Então, às vezes você faz uma luz diferente só porque você já tá pensando na pós, no que você vai fazer na pós pra entregar o arquivo pro cliente, sei lá.
A minha avó sempre me falou, se você tem que saber fazer pra saber mandar. Se uma pessoa vai fazer o tratamento pra você depois, você tem que saber o que você quer. E se a pessoa não fizer o jeito que você quer, você tem que saber explicar a forma que você quer que a pessoa faz. Né? Se você não sabe, não adianta que não vai sair do jeito que você tá imaginando.
Exatamente, é bem isso. Você não tem como cobrar uma coisa que você não sabe fazer, né? Sei lá,
exato.
Pelo menos você tem que ter uma ideia, eu acho, não sei, você não precisa ser um retoucher profissional que vai editar campanhas grandes, mas pra quem vai trabalhar nessa área, que é publicidade, ensaio fotográfico, meu, retrato, essas coisas, eu acho meio essencial. Eu vejo o fotógrafo começando agora e eu fico olhando as fotos e ele meio que destrói a imagem na edição, tipo... Ao invés dele ajudar a imagem, fala, publica sem editar, porque editada tá pior ainda, né? Deixa o preto 100%, sabe? Tipo, chapadão. Meu, você fala, não acredito que o cara fez isso, sei lá. Eu não posso falar que é estilo, assim, fotografia. Eu acho que é falta de querer estudar, sei lá, ou de prática, não sei. Ou é, ele quer mesmo.
Tem um pouquinho também da questão de tempo, né?
Sim.
Hoje um fotógrafo, a gente vê fotógrafos de casamento, por exemplo, o cara faz um casamento por semana, digamos. Às vezes acontece de fazer sexta e sábado. Meu, ele perde um dia descarregando, fazendo backup. Aí você vai pensar, ele tem que tratar foto, separar pro blog, separar pra revista, mandar pra noiva, fazer álbum. É um volume de serviço pra uma pessoa muito grande e... tempo para ela estudar, fazer tudo isso e ter tempo com a família, principalmente hoje que a gente conversa muito sobre estilo de vida e ter tempo, né, para viver, não só trabalhar. Então acho que é um conflito direto de todas as obrigações e, além disso, se dedicar ao estudo para melhorar cada vez mais. Então eu penso como fotógrafo de casamento, pô, seria legal eu ter todo o conhecimento de Photoshop, de tratamento que o Léo tem, vocês têm cuidado na publicidade e nos editoriais. Mas, meu, eu não consigo fazer isso em 800 fotos, 1000 fotos que eu preciso entregar. Não consigo ter todo esse tempo na hora de editar um álbum. Então, quando for fazer um trabalho nesse estilo, estudar um pouco para poder fazer o melhor possível é ótimo. Mas é focar um pouco também, né? Se eu vou fazer
tudo casamento... depende do trabalho que você... com o tipo de trabalho que você faz.
Exatamente,
O tipo de trabalho que você faz que vai definir a forma que você vai fazer de... O estilo que você vai ter na pós-produção depende do trabalho que você faz.
Exatamente. Mas assim, se você faz evento... se você faz evento, geralmente você vai trabalhar com Lightroom. Você não vai ter tempo pra ficar tratando as imagens no Photoshop. No máximo, tirar uma extração da foto ou outra. Mas, assim, eu tô ganhando por isso. Porque eu tô com 20 anos e... Agora, por exemplo, quando eu tenho muita coisa, eu contratei uma pessoa só pra editar. Meu, tá valendo muito a pena. Só pra editar pra mim. Coisa simples, sabe? Ensaio fotográfico simples, que é Lightroom mesmo, eu contratei uma pessoa só pra fazer isso, assim, por evento. Porque vale a pena pra mim, esse tempo que eu perco editando, estudar. é um investimento em mim, na realidade, né? Como se fosse um workshop, você pagar para um workshop. Só que eu estudo sozinho, fico em casa estudando. E aí eu ganho esse tempo que eu poderia estar editando essas fotos mais simples, que uma pessoa poderia estar editando para mim, estudando, me reciclando para fazer uma edição mais avançada, sei lá. Mas assim, não é... Diga.
Não, eu ia fazer uma comparação mais ou menos com o trabalho de um arquiteto, né? Ele faz a casa fica maravilhosa, mas o pesado do trabalho ele não precisa fazer, tem o pedreiro, né?
Sim.
É o pedreiro que vai levantar o muro, que vai pôr a massa. Essa também é um pouquinho a visão sua de trabalho, né? Eu tenho que pensar no conceito e fazer o melhor. A parte prática que é comum, faz outra pessoa.
A parte operacional, outra pessoa pode fazer.
Exatamente.
Sim, mas é engraçado isso. A gente tava falando dos presets agora há pouco, de Lightroom, por exemplo. Meu, quando você tá começando, você fica caçando presets. Você quer todos. Você quer baixar todos e você quer baixar todos e testar. E aí você vê que não funciona. Tipo, a foto fica linda na luz da pessoa, que é a luz de exemplo, só que na sua foto não fica tão legal, sei lá. E aí, quando você começa a estudar mais, você percebe, você tem que separar os highlights dos shadows, da textura, da sombra, não, da sombra não, já falei sombra, das cores, da vinheta, e aí você olha uma foto, você sabe exatamente o que a pessoa fez. Isso é muito legal, assim. Então não tem limite mais. Quando você começa a estudar, você começa a pensar na luz e cor, e aí você consegue produzir um efeito que uma pessoa fez. Você não precisa de nenhum preset ou perguntar pra pessoa como ela fez, entendeu? Sei lá, acho que é isso.
ou não. E aproveitando essa questão de aprender. Talvez. nós nunca estamos 100% certo.
Sim.
Nessa questão que a gente tá falando, né, de pensar em como é feito, né, em como é que as coisas funcionam, como é que a pessoa pensou. Recentemente você teve um editorial junto com o Léo lá nos Estados Unidos, em que você acompanhou praticamente tudo, né? Você tava de assistente, você foi carregar a bolsa e só não foi servir de modelo. E acabou fazendo também e acabou fazendo um ensaio lá, não acabou?
Acabei fazendo um ensaio lá.
Como é que foi pra você essa experiência de fazer algo fora, né? De acompanhar um processo lá fora e aproveitar toda essa experiência, tudo que você aprendeu durante esse período, pra também produzir um material seu lá, né? Um ensaio neste período.
Entendi. Meu, trabalhar com o Leandro é uma escola pra mim, assim. Tipo, eu aprendo muito, cada vez aprendo mais. Tem o Chris também, que tá trabalhando com ele, de assistente fixo praticamente. E, meu, ele tá aprendendo muito também, diversas maneiras de iluminar diferentes e não só isso, técnicas de edição até. E isso tá sendo uma escola pra mim, assim. E lá, acabou que eu fiz de última hora esse ensaio, assim. Eu falei com ele uma semana antes de viajar. Eu falei, a modelo vai com a gente, né? Foram, acho que 8, 9 pessoas pra lá. E a modelo também foi, não era a modelo de lá. E aí eu acabei falando com ela. Ela falou, meu, claro, vamos fazer. E eu acabei fazendo no loft que a gente tava mesmo. Então eu levei só minha câmera só. Na verdade eu não fui de assistente lá. Eu fui fazer o making off. Fui fazer o vídeo do making off. E aí eu tava só com a minha câmera, tava com a 24-105 só, que é uma lente 4, e aí eu fiz esse ensaio só com isso. Tinha todos os equipamentos do Leandro lá, só que eu só fiz com isso mesmo, só com a minha câmera e minha lente. E foi muito bom, porque eu tinha que produzir um material legal, porque, meu, fazer um ensaio em Nova York é super legal, assim, pra portfólio. E com pouco equipamento, então foi bem legal essa experiência.
E as pessoas devem ter ouvido já essa quase uma hora, um pouquinho mais de uma hora de gravação, e perguntando aqui que esses dois malucos resolveram chamar o Rafa, né, pra gravar, falando que é um novo talento. É, é um novo talento e etc. Mas é porque recentemente você fez um ensaio que acaba até complementando um pouquinho do podcast que a gente gravou semana passada, que fala sobre... que a gente falou sobre ensaio sensual feminino. E você recentemente teve um ensaio que você fez, né, que acabou sendo publicado, saiu também no site da editora, tudo. E eu queria que você falasse um pouquinho, novamente, a gente vai falar, pouca experiência, pouca idade. A gente até brincou no episódio anterior, falou de fotógrafo novo que fala em ensaio sensual, na verdade ele só quer ver a mulher pelada.
É, tipo isso.
A gente queria que falasse um pouquinho dessa experiência, de não só da questão de fotografar, por que você quis fotografar esse ensaio, como foi fazer o convite, porque eu li a matéria e era uma amiga sua de escola, e a gente sabe que amigas de escola normalmente não dão bola pra gente, né? São paixões platônicas. E depois falasse um pouquinho da sensação de ter esse trabalho divulgado, publicado em um outro site fora o seu blog.
É muito legal ver seu trabalho publicado em lugares de peso, tipo VIP, agora Status, agora vai sair esse mês outro ensaio da Status, porque não é nem pelo dinheiro nem nada disso, mas pela visualização, né? É muita gente vendo seu trabalho, então vale muito a pena, assim, falando de conquista profissional, assim. É exatamente o que eu quero pra minha vida, foto de mulher e publicidade. Então esse é o primeiro passo, assim, que eu tô começando agora, mas é o primeiro passo pra eu conseguir me tornar um fotógrafo legal, assim, que as revistas chamem. Eu tô começando a tentar ter nome, assim, nesse mercado, que é meio complicado, né? É muito panela, assim, então é meio complicado. Mas o pessoal tá super aceitando meu nome, assim, mesmo com 20 anos. Eu acho que às vezes isso pode ser até um diferencial, assim. Ah, um fotógrafo de 20 anos fez um ensaio, não sei o quê. Às vezes pode até vender mais do que por ser de 20 anos. Não sei se isso ajuda.
Tentando se ter vantagem na idade, né?
É, exatamente. Tipo, meu, eu tenho 20 anos, vai, publica aí, vai, fala que eu tenho 20 anos e publica. É tipo isso.
Não, mas de uma certa forma é um marketing positivo, né? Porque as pessoas acreditam que a experiência trazem, digamos, boas fotos. Porém, se já tem um trabalho reconhecido com 20 anos, além da expectativa ser maior mais pra frente, a responsabilidade é um pouquinho maior, mas se já tem um trabalho reconhecido com 20 anos, as pessoas falam, esse garoto tem talento, vamos acompanhar ele porque o negócio tende a ser melhor, né? A experiência dele vai trazer um resultado melhor.
Eu acho que é uma coisa assim, né? Tipo, o sangue novo pode trazer ideia nova, né? Não é aquele cara que já tá, tipo, 5, 10 anos fotografando a mesma coisa, e às vezes o cara ou tá de saco cheio, o cara não consegue ter ideia nova. Então o cara quer o sangue novo, ele quer aquele que tá com a mente fresca, tipo, querendo produzir, né?
Assim, no mercado de publicidade, só são os quarentões, cinquentões que fotografam, né? É só cara velhão mesmo e tem uma equipe gigante e tudo. Então o Leandro Neves acabou ganhando disso, ele tem uma visão diferente também, né? Então, às vezes essa coisa de idade, acho que pode até ajudar, assim. Eu não sei. Acho que não tão novo, né? Não tão novo, 20 anos, né? Mas acho que uns 25 anos, assim. Tipo, um meio tia que nem a Ana.
Ai, ai, ai.
Eu acho que pode ajudar, assim, às vezes. Tipo, uma visão diferente, não sei. Às vezes eles querem uma campanha diferente. Acho que pode ajudar, eu não sei. Eu não sei.
Uma campanha mais com esse público novo, né? Mais novo.
Uma visão diferente. Porque, às vezes, o pessoal... É exatamente aquilo que você falou, né? O cara já trabalha com aquilo 20 anos... Meu, não tem mais aquele tesão todo, meio que virou uma rotina, assim. E aí acaba perdendo nas ideias, tudo, não pira tanto na ideia. E publicidade é isso, né? Se o fotógrafo não pira na ideia, a campanha não fica legal, né? Sei lá.
E como é que surgiu a ideia de fazer esse editorial que saiu na revista? E como é que foi fazer o convite?
Então, foi legal, assim. Eu achei que não ia rolar, mas foi de boa. Eu convidei, ela super topou na hora, assim. E eu tô me impressionando, assim. Às vezes eu chamo alguém pra fotografar. Eu gosto muito de fotografar de graça, pra falar a verdade. Eu gosto de fotografar, eu faço alguns ensaios de graça com pessoas que eu quero mesmo. Esse daí foi um deles. Na verdade, eu não queria mandar pra VIP nem nada. E aí eu fiz esse...
Ver a mulher pelada, é isso?
Queria ver a mulher... Brincadeira, não é mesmo? É porque eu queria esse mercado mesmo. Então, como que entra no mercado? Produzindo coisa e publicando coisa exatamente desse mercado. Você quer infantil, você publica infantil. Você quer casamento, você publica casamento. Não tem segredo. E aí eu falei, vamos fazer não sei o que. Ela topou na hora. A gente foi viajar, fiz as fotos. Falei, vamos mandar essas fotos pra algum lugar. Vamos tentar, não custa nada. Aí a gente mandou pra VIP, aí não aprovaram. Aí a gente mandou pra status depois, aí não aprovaram. Aí depois a VIP entrou em contato de novo falando, vamos publicar não sei o que. Falei, beleza, vamos publicar. E aí na mesma semana a status falou, a gente quer usar uma foto pra capa da Approach, que é a capa. É a capa do índice. E aí eu, como eu já tinha assinado com a VIP, aí não rolou status, mas foi assim, foi meio que eles não aceitaram no começo, assim.
E aí você insistiu? Uhum.
Eu não insisti, não. Aí depois acabou.
Mas você não chegou a mandar de novo? Ah, não, eles que entraram em contato, né? Você não chegou a mandar duas vezes?
Assim, não, eu achei que não ia rolar mais, aí depois rolou, sei lá. Vai
saber. Os caras não tinham pauta. Falou, e tem umas fotos aqui?
Não fala assim das minhas fotos.
Não, um aninho aí, como é que mandou as fotos?
Vamos publicar.
As fotos não são boas, mas a menina é bonita, dá pra publicar.
Não sei como que ele conseguiu convencer a menina a tirar a foto dela pelada, né? Mas...
Intimidade é uma merda, vocês só me fodem também. Mas, então, aí depois começou a aparecer o primeiro, o segundo, o ensaio publicado. Aí começou a ficar mais fácil, assim. Por incrível que pareça, tem bastante mulher que topa.
O André, ele disse aqui agora que ele sabe como que as meninas topam você fazer elas peladas.
Como que é?
É que você tem cara de bobo e não oferece perigo.
Ah! Manda um abraço pro André, então.
Ele abriu a porta e falou, eu sei como que ele convence.
Uma vez eu chamei o André. Eu posso falar isso, Ana?
Uma vez eu deixei ele ir?
É. Uma vez eu chamei o André. Casado da Ana.
Adorei casado o da termo.
Ana. Casado da Ana. Tem que dar ênfase no casado. E aí a Ana não deixou. Pô, Ana, profissional o negócio. Não tem nada disso, não.
Eu posso ir junto também?
Pode.
Então, na próxima que você chamar ele, você estende o convite a mim. Ele não vai falar, mas aí você vem falar comigo, entendeu?
Ah, entendi. Tá bom, então. O André é super, super profissional, por que
então,
não?
Porque né? O André tem cara de tarado, entendeu?
Ele tem. Ele ia assustar o modelo.
Entendeu?
Se ele quer ser o maquiador.
Exato, se vai ele com a esposa, aí a gente consegue amenizar um pouquinho. Porque se você mostra ele pra modelo, a modelo vai estar falando, vou com esse cara, não, que ele tem cara de tarado.
Olha, a maioria.
Mas não é só porque você vai junto que a cara de tarado dele vai sumir.
Não, eu tô falando que a cara dele vai sumir, mas ele tá comigo, né?
E como é que faz como a gente sabe, você não. Pelo menos nessa história, até agora você não falou que não mandou e-mail pra nenhum fotógrafo pra você acompanhar e ver como é que era o ensaio, né?
Ah, não. Mandei.
Como é que foi pra você desenvolver essa habilidade em fazer o ensaio? Você já tinha um pouco da técnica do ensaio de casal, questão de casamento em si, e como é que foi depois transformar essa questão no ensaio sensual, no ensaio nu?
Então, eu tinha experiência com 15 anos. Eu fiz bastante.
Você mandava elas tirar roupa também?
Não, eu fazia com roupa.
A única diferença é que as meninas de 15 anos estavam com roupa.
Exatamente. Então, assim, menina de 15 anos é uma menina insegura. A maioria é insegura. Claro que tem algumas que não, mas uma menina insegura. É, eu nunca peguei uma que se acha, mas a maioria das meninas não sabe, nunca fotografaram, são tímidas, inseguras, então, meu, você tem que ser bom pra deixá-las à vontade, tipo, você tem que ser um psicólogo, assim. E aí, com essa experiência de 15 anos, por incrível que pareça, foi isso que me ajudou nos ensaios nus. Porque com essa experiência de 15 anos, acabou que eu usei essas técnicas no meu ensaio mesmo, de deixar a pessoa à vontade, de conseguir fazer a pessoa parecer espontânea e coisas assim. Sei lá. Foi mais os 15 anos mesmo.
Mas, por exemplo, tipo, beleza, te ajudou na conversa com a menina, né, pra deixar ela relaxada. Quando você vai fazer a foto de 15 anos, é um tipo de relaxamento que a modelo menina tem. Quando a menina tá, tipo, sem roupa na tua frente, como que você faz pra ela ficar tranquila, né? Porque, principalmente, vai, amiga sua, elas não são modelos profissionais, né? Provavelmente estão fazendo aquilo pela primeira vez, ou então é a segunda, a primeira foi quando fez 15 anos.
Comigo também. Com 15 anos foi esse ensaio.
Então, tipo assim, é uma. A direção, a conversa pra deixar a menina tranquila no 15 anos é uma coisa. Quando ela tá, tipo, sem roupa na tua frente, principalmente às vezes, eu não sei se é pior ela ser uma amiga sua do colégio de mil anos ou não, né? Às vezes é mais fácil você ficar pelada na frente de um cara que você nunca viu na vida do que um cara que você conhece, tipo, há muito tempo, sabe? E sei lá, talvez ele imaginou como ela era pelada na adolescência.
Entendi.
Ah, com certeza.
tipo, eu imaginei ela. Tipo, eu acho que não é tão diferente assim. Eu acho que quando a menina tira a roupa, você tem que fingir que nada de diferente está acontecendo. Finge não, é assim, é tentar ser o máximo profissional possível, embora seja difícil, mas ser o máximo profissional possível e passar segurança pra ela, o principal. E é a mesma coisa que eu fazia com 15 anos, passar segurança pra menina, falar, sempre dirigir falando o quanto ela tá linda, o quanto tá funcionando, o que a gente pode fazer de melhor, e nunca parar de dirigir, aquela coisa de deixar a pessoa ali e falar, ah, faz o que você quer, deixa a pessoa sem graça, de uma maneira que aparece nas fotos, assim. Pelo menos nos meus trabalhos aparece. Então, não necessariamente só dirigindo ela, eu não paro de conversar com a modelo. Eu fico conversando com a modelo sem parar. E mesmo que seja de outra coisa, qualquer coisa que venha na minha cabeça...
Pedindo no telefone, se ela tem namorado ou não, né?
Sim. Perguntando o que a gente vai fazer depois. É.
Então, olha só...
É brincadeira, viu? Então, essa coisa de passar segurança pra modelo, eu acho que é o segredo, assim, do meu trabalho. Eu consigo passar segurança, eu acho que eu consigo, pelo menos, passar segurança para os modelos que eu fotografo, conversando, dirigindo e mostrando pra elas fotos, o resultado, e elas acabam se empolgando com isso.
E recentemente teve uma experiência não inversa, mas também... pelo outro lado, mas não nu, né? Em fotografar, fazer um editorial masculino.
Hoje, por sinal.
Qual foi a diferença? Diferença de trabalho, assim, de direção, de tudo. Então,
assim, eu já tinha fotografado só pra uma loja, homem. Assim, mas é campanha do Dia dos Pais, coisa assim. Esse ensaio foi bem legal, eu me surpreendi com o resultado, assim, gostei bastante, vibrei bastante. Eu achei que isso ia ser mais um trabalho, mas...
Ia ser só mais um, né?
Ia ser só... Não, tipo, não que eu tenha vários, mas que ia ser mais um trabalho que eu não ia curtir tanto.
Olha, o ego...
Que eu não ia curtir tanto, sabe? Tipo, quanto um feminino, assim. Eu acho que eu consigo dirigir mulheres melhor. E... Só que eu curti pra caramba o resultado e tô super animado e vou publicar, vou começar a fazer ensaio de homem também. Não nu, mas... Assim.
Ué, e se algum quiser?
Pagando bem que mal tem, né mesmo? Faço também.
Só que esse você não tem um pacote gratuito, né?
Esse não tem. Esse vai ter que pagar. Porque não é o público que eu quero, entendeu? Então... não vale a pena fazer de graça. Eu acho. Acho que não vale a pena, não.
ele fica, tipo, pensando, né? Será que vale?
É. Não, acho que não. Não vale, não.
Eu acho que pra gente finalizar, já que você está aqui como o novo talento da fotografia brasileira, paulista, vai. Não vamos exagerar.
O novo, não. Eu disse um novo talento.
Um novo.
Que existem vários pelo Brasil.
Exato. Então é um novo. Vamos mudar o adjetivo masculino.
Sim. Da frase.
Tá vendo? Eu manjo um pouquinho de português. Bem pouco.
Adjetivo.
É.
Não seria advérbio?
Ou seria?
Ih, carai, não sei.
Adjetivo é qualidade.
Ah,
preposição, na verdade. Você tá mudando a preposição.
Então, só pra dizer, no colégio eu era muito melhor em exatas.
Eu
adorava matemática, física, química, por incrível que pareça, tá, gente? Mas eu adorava. Mas continua.
Não era bom em nada. não era bom em nada. Eu era bom em
boca.
É sério.
Eu era bom em pedir pras meninas tirar a roupa.
Eu era.
Eu era bom em invadir o vestiário feminino.
Nossa senhora. Mas assim, o que você poderia dar de conselho, dizer pra quem tá começando agora? Não necessariamente começando com 15 anos de idade, com 20 anos. O que você poderia dar de conselhos?
Qual o seu conselho?
Ou não.
De experiência, né? Seu conselho de experiência.
Então vai, resumindo. Um conselho pra quem tá começando. E o que você espera da sua carreira daqui pra frente, depois da entrevista no Papo de Fotógrafo, que vai dar muito resultado?
Vai fazer campanha pro McDonald's, pra todo mundo.
Exato. Eu te chamo pra ser modelo, tá?
Talvez o... Será que o diretor de arte do McDonald's tá ouvindo agora e ele vai conhecer meu trabalho? A gente não
talvez,
sabe.
Então, tá vendo? A gente nunca sabe quem está ouvindo o Papo de Fotógrafo.
Exatamente. E... Então, assim, o conselho que eu dou, eu acho que é o principal, que eu sempre falo pro pessoal que tá começando aqui, me pergunta, meu, faz o que gosta. Se você já tá na fotografia porque você gosta... Meu, não inventa de começar a pegar eventos se você não gosta de evento. Não inventa de pegar casamento se você não gosta, porque é difícil sair depois. Porque você começa a depender do dinheiro disso. E você acaba criando um vínculo, assim. Se você quer fazer ensaio, começa fazendo ensaio. Acho que é mais fácil. Eu não sei. Eu comecei com um evento, mas eu achei que eu queria evento. Mas eu vi que não. E aí foi difícil sair pra eu ir pra área que eu queria, entendeu? Me desvincular. Até hoje, eu falei lá daquelas gêmeas lá que eu fotografei, eu não sei se estava gravando já, porque já faz 2 horas que a gente tá conversando aqui. Tava gravando?
Normal, você nunca lembra do que você falou.
E tipo, que eu já fotografo já há 4 anos pra essa família e eu não consigo parar de fotografar porque eles sempre me pedem e falam, eu quero com você, e aí eu não consigo repassar, assim. Pelo menos esse job é meio difícil. Acho que é isso, assim. Tentar começar a fazer só o que gosta mesmo. Mesmo que no começo seja mais difícil, apareça menos coisa, assim. Que você não dê tiro pra todos os lados. Acho que você começa a pegar mais trabalhos da sua área mais legais, assim. Quando você, pelo menos, não publica tudo. E onde eu quero chegar? É isso?
Isso.
Onde eu quero chegar? É difícil isso. Eu só quero... Eu não sei onde eu quero chegar, pra falar a verdade. Eu acho que eu quero... Assim, esse ano a minha meta era abrir o estúdio. Ano que vem é pegar os trabalhos médios, assim, de médio porte. Porque eu pego os trabalhos de publicidade pequena ainda. Pegar mais trabalho médio porte e começar a publicar mais em revista. Eu acho que essa é a meta pro ano que vem, assim. Vamos ver se vai...
Você faz seus planos por ano, assim, cada ano você se faz uma meta e vai atrás.
É, exatamente. Esse ano eu já consegui o que eu queria, assim, que, tipo, foi uma conquista grande, que foi o estúdio. Aí ano que vem acho que vai ser isso mesmo, os trabalhos médios, uns trabalhos maiores, assim, tentar então estudar mais.
Já pode
mais.
Acabar o ano, né?
Já pode acabar, pra mim já pode. E pra vocês?
Então, pra mim ainda não, ainda acabou. Tem muito papo de fotógrafo até o final do ano.
Nossa, bota mais uns 20 aí, né? Não, eu não sei fazer conta. Quantos
mais
papos de
12.
Fotógrafo? 12.
Uhum. Se a gente não tirar férias em dezembro, né?
Ah, é, tem isso daí. Pra começar a dar migué no papo de fotógrafo.
Ah, mas a gente acha que o pessoal não vai férias ouvir. Ano passado. Não vem com essas
coisas. Mas a gente deixou o programa pronto, porra. Né?
A gente deixou pronto, então. A gente pode deixar pronto esse ano de novo.
É, acumular tudo, né? Acho que é isso. Não sei. Eu não tenho nenhuma frase de efeito pro final, não.
E então, aproveitando, já que a gente tá terminando o bate-papo, quem quiser acompanhar seu trabalho, conhecer melhor o trabalho que você tem feito, pode te adicionar no Facebook, acessar seu site, passa os contatos aí pra galera.
É, pra quem quiser conhecer meu trabalho, meu site é www.rafaelps.com.br, Rafael com PH. É, meu Facebook, quem quiser adicionar, trocar uma ideia, é facebook.com/rafaps94. Que é o ano que eu nasci, que eu sou novo.
Véi, 94, cara. Tipo, olha, ele nasceu no ano do real, sabe? Tipo,
do Tetra.
Verdade, ele nasceu no ano do Tetra.
Acho que é isso. Não tem mais nada, não. É só meu Facebook. Ah, eu tenho página também. Mas eu não tenho nenhum nome bonito assim pra página do link. Então, me procura no... Me procura no meu Facebook pessoal mesmo.
Então tá bem. Ana, e para as pessoas que quiserem conhecer este programa novo, né? Tem apenas um ano, olha, é mais novo que o Rafael. Um ano e três meses? E que já faz mais sucesso que ele, né? Opa, nós somos um novo talento no mundo do podcast.
Pelo menos isso, né?
Quem você quiser procurar a gente?
facebook.com/papofotógrafo. É isso?
Exato.
Facebook eu nunca lembro.
Meu, vocês já estão há tipo 50 episódios, 60 episódios e não lembram.
Por quê? Eu vou, vamos lá, presta bem atenção. Por que que eu não lembro? facebook.com/papofotógrafo, www.papodefotografo.com.br, o e-mail contato@papodefotografo.com.br, aí o Facebook.
Nossa.
O Instagram. Tá, e o Twitter, Papo _ Fotógrafo, e o YouTube é Papo Fotógrafo BR. Você entendeu por que que eu não guardo?
Repete só pro pessoal. Repete.
Porque
só pro
cada
pessoal.
Um é de um jeito.
Nossa, credo.
Entendeu?
Mas vocês não precisam passar o link do Papo de Fotógrafo. Por que se a pessoa tá te ouvindo?
Porque tem gente que escuta por outros lugares.
Ah, muito bem. Verdade. Vocês são famosos.
Então,
beleza.
Nós somos destaque no iTunes.
Nossa, é verdade, tem isso ainda, né?
Tá lá, bonitinho, destaque.
Qual que é o segredo pro sucesso? Fala aí.
Falar que a gente só quer ficar rico.
Ah, é?
Não leva a gente a sério, entendeu? Continua ouvindo.
Segredo do sucesso: fazer as coisas de graça para os outros.
Fazer as coisas de graça pros outros?
É. Isso. E aí você fica famoso.
Eu tenho amigo de sucesso.
Ter amigo de
amigo
sucesso.
Famoso faz a gente ficar famoso.
Acho que é também, não sei. Ah, é, sou amigo de vocês, tô ficando famoso agora.
Exatamente. É. Então, até a próxima.
Até.
Abraços.
Falou, tchau.
Tchau.
Ó, oh, faz um ensaio do André pelado pra mim, que eu deixo...
Nossa, credo!
Sensual!
O André pelado deve ser... Nossa, eu não quero nem imaginar o André pelado.
Não vamos entrar em detalhes, eu vou cortar essa parte, óbvio.
Não, não corta. Não, não vai cortar. Você pode cortar... Você pode cortar se você colocar o parabéns no...
Vai pro final, então. Vai pro final.
Tá bom, então. Mas não quero imaginar o André pelado.